Bom, gente, então, abrindo aqui mais uma semana, o nosso momento com Deus, o tema hoje, ele preocupa. Eu queria alertar vocês, o Brasil está doente. O Congresso Nacional volta hoje das férias, dia 5 de fevereiro, e durante as férias dele, o Conselho Nacional de Educação se reuniu em Brasília. Parece que semana passada. Várias páginas no documento oficial, eles estão determinando qual vai ser a política de educação para os próximos 10 anos no país. Dentre diversos itens que lá está, tem assim, ó, nas escolas, viu? Ideologia de gênero, desconstruir a família como Deus disse que é, unirá o homem a uma mulher e viverão uma só carne, né? Construirão a família. Está escrito nesse documento que eles têm que combater as escolas confessionais. Você imagina quantas escolas que a Igreja Católica tem por aí, aqui em Curitiba, tem, por exemplo, o Bom Jesus, uma escola centenária. Tem tantas escolas que as igrejas fizeram por aí centenárias. A política deste governo que aí está agora é combater as escolas confessionais. Imagina a perseguição que nós estamos vivendo. E se você tem seu filho pequeno ou adolescente na escola particular, porque você tem dinheiro para pagar, e você acha que você está imune a isso, não está não. Vai na escola particular também, eles estão tirando o direito da escola particular decidir qual é o conteúdo que vai ensinar para o teu filho. Quem educa, gente, é pai e mãe. A escola é para ensinar português, geografia, matemática, estatística, história. Não é para pregar ideologia, fazer uma lavagem cerebral nas nossas crianças. Eu acho que foi o Thomas que me mandou. E eu assisti a uma moça que se infiltrou lá em Brasília, nesse evento, nesse congresso que esse pessoal fez do governo. Diversos livros, pagos com o nosso dinheiro, de graça, distribuindo à vontade, incentivando o comunismo, o marxismo, Lula livre, dizendo que não foi condenado a nada, distorcendo toda a verdade. Então você imagina. Enquanto você, pai e mãe, está se dedicando, né, vindo ao ambiente de trabalho para ajudar no orçamento familiar, porque hoje está tão difícil que tem que trabalhar o pai e a mãe. E você não tem o tempo, às vezes, de estar com seu filho. Enquanto você está trabalhando, se dedicando, tem um esquerdopata lá na sala de aula tentando impregnar na cabeça do seu filho valores que são contrários àquilo que você educa para ele. Então é muito grave. Mas eu quero lembrar vocês que isso não é novo no mundo. Quando Moisés estava com o povo lá no Egito, o povo de Deus, eu considero nós aqui, os cristãos, o povo de Deus aqui na terra, aqui no Brasil. E nós estamos sendo perseguidos. Perseguidos. Por uma ditadura da toga. Vocês vejam que o Anderson Moraes, aquele ex-ministro do Lula, da Justiça... Anderson Torres. Ele, pô, o cara fez carreira na Polícia Federal, um homem íntegro. Ele nem estava no Brasil nos atos de vandalismo de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes mandou prender esse cara. Esse cara ficou 4 meses preso, perdeu muito peso, sai de lá psicologicamente abalado e carrega na canela uma tornozeleira eletrônica. Ele continua preso. E agora o Ministério Público falou: olha, pode arquivar o processo, não tem nenhuma prova contra esse cara. E quem vai pagar pelo erro que cometeu, pelo trauma emocional que causou num pai de família? Você imagina o filho do Anderson, a filha, as crianças, a imagem que tem do pai saindo da prisão, o trauma que causa numa criança ver um negócio desse. Tem um outro pastor aí que foi condenado essa semana pelo Alexandre de Moraes a 17 anos de prisão. Também porque estava lá nos atos de vandalismo, não estava fazendo vandalismo nenhum. Tem cabimento, rapaz, um negócio desse? A própria Constituição diz que você tem que ser julgado por crime de vandalismo, de coisa, em juiz de primeira instância. O Supremo Tribunal Federal é para quem tem foro privilegiado. Deputados, senadores, presidente da República. Não é para o cidadão comum. Mas arguiu para si no STF um poder que não tem. Então, dessa mesma maneira, o povo de Deus viveu escravizado lá no Egito por 400 anos. Mas aquele povo nunca deixou de adorar a Deus. Deus ouviu a oração deles e resolveu agir. Ele mandou 10 pragas para amolecer o coração do faraó. E não amoleceu. Na 10ª praga, que o faraó não suportou mais, a 10ª praga foi o seguinte: Deus falou para o povo dele, olha, pegue e use sangue e pinte os umbrais das portas da casa de vocês, porque nesta noite eu vou mandar o anjo da morte e todo primogênito de cada família vai morrer. Mas aonde o anjo vê essa marca de sangue nos umbrais das portas, o espírito da morte não vai passar ali. Então todos os primogênitos morreram, inclusive do faraó, mas nenhum do povo de Deus morreu. E ali, faraó então cedeu e deixou o povo embora, inclusive carregando ouro e tudo mais. Mas no meio do caminho se arrependeu, foi atrás deles para buscar o povo de volta. Quando chegou lá, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou em terra seca e faraó, com toda a turma dele, foi engolido pelas águas. Então o mesmo Deus que fez isso lá atrás faz aqui também. Então lá em Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 e 14, está dizendo assim: olha como Deus está falando. Muita gente pensa que Deus é só amor, etc. Ele é amor, mas ele é justiça também. Então olha como Deus aqui está sendo firme, fazendo justiça. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se, mas aqui o se é muito importante, hein? Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Então Deus cura as pessoas, mas Deus cura também lugares. O que está acontecendo no nosso país e em diversos lugares do mundo é que o pecado tomou conta. Gente, ideologia de gênero é pecado. Está na Bíblia. Dizer que a família não é mais a união de um homem e uma mulher, é um casal gay, é pecado. A gente tem que amar o pecador, mas tem que condenar o pecado. Eu amo todos os gays, abraço todos eles, não discrimino nenhum, mas eu nunca vou concordar com a prática do pecado. Jesus amou a todos, amou a prostituta, a Madalena, tanto é que ela depois passou a seguir. Todos tinham defeitos. Então, gente, o país, Brasil, está sofrendo muito, mas é por causa do pecado. Vem aí o carnaval. É onde mais ocorrem pecados. 9 meses depois é onde mais nascem crianças sem pai, que a menina às vezes não sabe nem quem é o pai. Depois um menino desse, uma menina dessa, quando está lá com 14, 15 anos, cai nas drogas, porque tem um trauma lá de trás, não foi gerado com amor. A gente teve o projeto CEIFAR, comunidade terapêutica, tratando jovens da dependência das drogas, por mais de 20 anos, tratamos mais de 2 mil. 70% deles, o grande problema, trauma na família que fez ele cair na droga, principalmente a ausência do pai. Eu vi ontem, na televisão, um menino foi preso, lá, acho que Itapecerica da Serra, se eu não me engano, tá bom, da Serra, ou Itapecerica da Serra, 22 anos, ele entrou para o PCC, e ele entregou o próprio pai, ele atraiu o pai para uma conversa de trabalho no meio da mata, e lá estavam todos os comparsas dele do PCC, o PCC deu uma surra no pai dele, retirou os órgãos genitais do pai dele e matou. Ele tinha uma bronca do pai porque o pai estuprou a própria irmã dele. Famílias que estão doentes. E a única forma de mudar isso é quando Deus entra na família. Então a gente lê aqui de novo. Ó. Deus pode, e ele fala, olha, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou seja, as empresas não vão prosperar mais, né? Que aqui ele está falando naquela época que a economia girava em cima da agricultura, da pecuária. Hoje, não deixar que chova quer dizer não deixar que as empresas prosperem, que não gerem mais empregos, que as pessoas fiquem desempregadas, empresas fechando, falindo, os agricultores plantando menos, né? Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, quantas empresas, empresários têm aí que trabalham, e no final do mês não tem dinheiro para pagar as contas? Os gafanhotos estão comendo tudo, porque não tem o anjo de Deus protegendo aquela empresa ali. Ou mandar uma peste atacar o povo, então, olha o que Deus fala, às vezes Deus deixa o povo chegar no fundo do poço para amolecer o coração. Foi o que aconteceu no Egito. Teve que mandar 10 pragas. A primeira foi só transformar todas as águas, né, em sangue. O povo não ligou muito, não. Depois ele mandou gafanhoto, destruiu tudo e foi mandando praga. Você veja como o coração do homem é duro. E continua sendo duro hoje. Então, esse se é muito importante aqui. Ó. Se o meu povo, então aqui para nós, nós somos o povo de Deus. Nós temos que fazer a diferença na terra. É por isso que eu vou dia 19 de fevereiro agora levar essa palestra, Acelere para Vencer, aos empreendedores lá da cidade de Cascavel. Dá trabalho para mim, tem que viajar, tem que deslocar, tem que investir dia de trabalho, né? Porque é uma segunda-feira, mas eu vou, porque eu estou cumprindo a missão que Deus me deu na terra. E eu peço que cada um de vocês faça isso. A gente não pode ficar mais passivo vendo o nosso país doente. Nós temos que agir. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, então o nosso maior desafio é com amor, na conversa, tentar mostrar para as pessoas que o pecado só vai levar à desgraça. Tentar convencê-los a se arrepender. Se o meu povo se arrepender, abandonar os seus pecados, porque não adianta só se arrepender. Eu vou à igreja todo domingo. Eu vejo quando o pastor termina a pregação, muita gente está naquela hora com o emocional, né, mais sensível e vai lá na frente. Se arrepende. No domingo de noite, recebe a oração. Mas na segunda de manhã está cometendo os mesmos pecados. Então por isso que Deus está falando aqui, se arrepender, vírgula, abandonar os seus pecados, porque tem que abandonar aquelas práticas, senão como é que Deus vai abençoar, né? E orar a mim. Então tem a terceira coisa: se arrepender, deixar as práticas erradas e orar. Quando o povo de Deus ora, gente, até o mar se abre para você passar em terra firme. É tremendo, mas tem que orar. Por isso que a gente começa a semana aqui com o momento com Deus. Aí é tão lindo, né? Eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, porque Deus é amor, ele perdoa o bandido, ele perdoa o pecador, ele perdoa até o Lula, se ele se arrepender de verdade, qualquer um, a mim, a você. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. O nosso país está indo ladeira abaixo, muito mal. Não é na questão da economia que a gente tem que olhar, é o teu filho ir lá na escola, enquanto você trabalha, você está aqui lutando para levar o sustento para casa, e um professor esquerdopata enfiando ideologia errada na cabeça do seu filho. Às vezes, quando você acorda, é tarde demais. Eu recebi nesse conselho aí de educação que teve em Brasília, um professor, eu vi ele falando que ele na escola, a gente prega isso, ideologia de gênero e tal, que o menino não precisa ser menino, que ele não tem que ouvir o pai, ele decide o sexo dele, aquelas coisas. E esse professor esquerdopata Ele é da cidade de Goiânia, Pernambuco, onde nós temos uma filial. Eu mandei para o José, nosso amigo lá, falei, José, mobiliza teus vizinhos aí na cidade, combata esse cara tem que ser excluído da escola, ele não pode fazer isso, a Constituição não permite. Mas o povo de Deus não pode mais ficar passivo. Se todos os pais daquela escola que esse professor trabalha se unirem, fizer um movimento contra, você acha que a diretoria vai manter esse professor lá? Tem que entrar na justiça, tem que lutar. Não pode ficar passivo mais. Então, gente, olha os pecados que tem no Brasil, alguns deles, né? Ideologia de gênero, tentando ser imputado aqui. Combate às escolas confessionais, a desconstrução da família, proteção a criminosos, corrupção, dentre outros pecados que a gente está vendo aí escancaradamente. E o que fazer? Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos convencer todo mundo e nós também nos arrependermos dos pecados, porque a gente é pecador, refletir, né? Orar e marchar, quer dizer, agir. Não podemos mais ficar passivos. Deus vai pôr ao Brasil, mas Ele espera que a gente faça as três coisas: se arrepender, abandonar os pecados e orar a Deus e fazer nossa parte, agir, não ficar passivo. Que Deus abençoe a semana de vocês.